sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 158. E está terminada a época da Académica, a época da Liga 3. A Académica recebeu em casa o Moncarapachense, os extremos do nosso grupo tocaram-se, o primeiro contra o último, em casa do primeiro e, para surpresa, pelo menos minha e certamente de alguns ouvintes, a primeira derrota da era de Tiago Moutinho chegou exatamente neste jogo. Portanto, quando se calhar menos esperava, ou quando menos lógico era, a Académica então a perder o último jogo com um jogo que teve a melhor assistência até da época, mais de 4 mil adeptos, e a Académica infelizmente brindou todos estes adeptos com uma derrota por 1-0, numa tarde soalheira que vamos então discuti-la, eu, Henrique Carrilho, e como sempre, aqui os meus colegas de bancada, o José Pedro Correia. Olá, José.
Olá, Henrique.
E também o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Então, meus senhores, eu tenho-vos a dizer, e começar por dizer isso, por aqui motivos de agenda, foi-me completamente impossível ver este jogo. Ouvi aí das más línguas que não perdi grande coisa, mas, António, gostava de começar por te perguntar a ti, para fazeres um breve resumo daquilo que foi o jogo e qual é a tua análise.
Olha, um jogo relativamente interessante, com um 11 que eu não estava à espera, estava à espera de mais rotação no 11 e sobretudo um 11 de preparação já para a próxima época, e acho que não o foi. Vi alguns jogadores que parece-me que claramente não vão contar para a próxima época, nomeadamente o David Caiado, acho muito difícil que esteja cá para a próxima época, o Ruka também está com a sua idade e não tendo assim uma especial ligação académica também acho difícil, e vê-los a titular em detrimento, por exemplo, do Stitch ou do Di Cardoso, por exemplo, achei um bocadinho estranho. Mas foi um jogo bom, a Académica com uma atitude bastante positiva. Quero realçar como um Carapachense confirma mais uma vez que é uma equipa bastante fraca. Os ouvintes que não se iludam com o resultado, porque realmente o Carapachense fez muito pouco. A Académica até permitiu, a Académica não estava especialmente ativa a defender, nem lá está, um jogo que já não conta para nada, via-se que não era aquele defender desenfreado e constante como foi no resto da era Tiago Moutinho, e mesmo assim o ataque do Moncarapachense falhou muitas oportunidades, coisas acho eu fáceis para este nível de Liga 3, e a Académica foi pressionando a apostar muito no Hugo Seco para fazer as transições para o ataque, e sim, um jogo interessante do ponto de vista em que houve algumas oportunidades, não foi um jogo amarrado de meio campo, mas desinteressante porque efetivamente houve poucos golos, a Académica acabou por não produzir nada de outro mundo, e sim, é isto que eu disse, estava sobretudo à espera de ver um bocadinho mais de renovação, um 11 diferente, e foi tudo um bocadinho ao espelho da época, com menos energia e com, lá está, com o falso brinde, o brinde mau de termos saído lá com uma derrota.
Pois, eu confesso que a maior curiosidade que tinha para ver este jogo era até porque reparei no lançamento do 11 e vi Diogo Amaro a central. E eu achei, ok, acaba a época a jogar na sua posição, já que tinha sido experimentado já na ala direita. E gostava de perguntar a ti, Zé Pedro, se este foi algum dos destaques do jogo ou não, se realmente deu para ver um Tuço diferente, mais próximo daquilo que é o normal dele, não é? A central em vez de ser a lateral adaptado, como é que foi a exibição dele e se esse foi um destaque ou não, e se não foi, se dás algum destaque a outro alguém ou a algum outro momento do jogo.
Olha, curiosamente, ou se calhar talvez não, eu acho que o Tuço até esteve melhor no último jogo com o Caldas do que propriamente neste. Não sei se pela pressão de ter 4 mil pessoas, e deixo aqui esse parênteses de, apesar de, pronto, a entrada ter sido gratuita, foi uma excelente afluência num jogo em que não estava para nada, nem para uma equipa nem para outra. 4 mil pessoas é bastante bom. Talvez por isso o Tuço sentiu um bocado, apesar de estar a jogar na sua posição natural, sentiu um bocado nervoso a falhar passos que não são nada normais nele. E por isso gostei mais da primeira exibição, ou da exibição dele nas Caldas, mesmo a jogar a lateral. Acho que teve um jogo mais bem conseguido. Agora, não acho que tenha sido um dos destaques negativos, longe disso. Tirou algumas bolas, esteve relativamente bem, não foi propriamente o melhor em campo por parte da Académica, mas também não comprometeu, e por isso nesse ponto de vista. E pronto, e como o Tony disse, eu estava à espera de ver mais Tuços em campo e acabei por não ver mais jogadores que não foram tanta opção. O Tiago Moutinho, estranhamente, a meu ver, acabou por fazer algumas alterações relativamente ao jogo das Caldas, e eu estava à espera de ver mais jogadores como o Tuço, que tiveram pouco tempo de jogo e que acabaram por não entrar. Mas pronto, pá, eu não gosto muito de... Estes dois jogos, lá está, não... Como são jogos que não interessam para grande coisa, não quero tirar grandes ilações destes dois jogos em específico, no ponto de vista competitivo. Claro que é sempre importante ver estes jogadores mais utilizados como o Tuço, e sai claramente com nota positiva. Acho que terá lugar mais do que garantido no plantel da próxima época, se as condições o permitirem e se o interesse for de ambas as partes. Relativamente ao Tuço, opa, é isso. Não acho que tenha sido um jogo perfeito. Acho que não comprometeu, e acho que certamente melhores jogos virão. Eu volto a frisar aqui o que eu acho, de que acho que o Tuço beneficiaria de jogar num esquema a três centrais. Acho que seria a função em que, pronto, deixa-se um bocado de água na boca, e acho que não quero que o Tuço vá embora sem eu ver isso dele na Académica. Mas pronto, e depois outros destaques positivos, acho que não houve assim nenhum jogador a destacar-se. Do ponto de vista positivo, nem do negativo, acho que se formos eleger destaques individuais e negativos e positivos, vai ser muito difícil. Não sei se o Tony tem algum nome para lançar, mas acho que a equipa foi toda bastante nivelada por baixo, é certo, mas bastante nivelada. Não houve assim ninguém que se tenha destacado, a meu ver, claro, nem pela positiva nem pela negativa.
Sim, destaques individuais, lá está, como o Zé disse, não propriamente para melhor nem para pior do jogo, mas um destaque mais negativo, até resume bem aquilo, as razões pelas quais eu não aprecio muito este jogador, é o Rodrigo Guedes, que acho que foi mais um jogo em que ele faz, não tem ideias, é um jogador que parece que não tem ideias numa posição como é a de trinco. É um jogador que tem que ter algum tipo de criatividade para lançar para o ataque, para criar jogo ali no meio campo. O Rodrigo Guedes faz sempre o que é mais previsível e o que o adversário o deixa fazer, que 90% das vezes, e muito bem, é nada. É fazer um passo para trás, é fazer um passo para o lado. É essa a função do adversário, é fechar linhas. E o Rodrigo Guedes, tendo alguma capacidade de transporte e usa bem, lá está, quando aparece um buraquinho deixado pelo adversário, o Rodrigo Guedes isso faz muito bem. Mas quando o adversário está ali bem posicionado, que é 90% do jogo, o Rodrigues não tem ideias nenhumas e acaba por ser um bocadinho frustrante, porque mata ali aquela fase de construção no meio campo da Académica, e foi mais um jogo assim, lá está, muito desinspirado, muito sem ideias, até defensivamente, quando o adversário está a atacar, faz um papel mais de meio campista normal, nem é bem de trinco, porque não é propriamente um polvo. Nesse aspecto até gosto mais do... falta-me o nome dele, o nosso outro trinco.
O Laton.
Porque a defender é um bocadinho mais aguerrido, e lá está, tem um bocadinho mais características do polvo clássico que nós gostamos de ver numa posição de 6. E é isso. Mais destaques, o David Teles, acho que foi talvez quem teve um bocadinho mais inspirado neste jogo, com algumas arrancadas. Acho que foi um jogo em que tiveram todos os jogadores muito iguais a si mesmos. O Hugo Seco, por exemplo, também muito igual a si mesmo, com criatividade, mas sempre a olhar muito para os próprios pés. Havia algumas jogadas em que tinha jogadores na área e acabava por querer fazer mais uma fintinha, ganhar um bocadinho mais de terreno, e perdeu oportunidades, nunca deixou de ser um desequilibrador, é isso que ele é, e muito bem. E sim, acho que é isso. Gostava de ter visto o Bernardo Santos a jogar, mais uma vez. Espero que o Bernardo Santos fique para o ano. Era uma discussão que estávamos a ter lá no estádio, eu e o Zé Pedro, que o Bernardo Santos é um muito bom guarda-redes substituto. Se for um guarda-redes substituto, é um substituto com muita qualidade para a Académica. E sim, quem é que entrou mais depois das substituições? Foi o Juari que entrou.
O Brazo Nketiah.
Foi o Brazo Nketiah.
O Melo entrou bem.
O Melo gostei de ver. Acho que o Melo entrou com boa atitude. Também era mais um jogador que eu gostava de manter na Académica para o ano. Acho que é um jogador que não tem energia para os 90 minutos, parece-me a mim. Mas quando está com energia, é uma energia muito boa e positiva, criativa. É capaz de ser dos nossos laterais, aquele que cria mais ofensivamente. E por isso gostei de ver o Tiago Melo.
E aqui se calhar mais uma coisa, não é? Que acho que até é o mais importante, não a exibição boa ou má do Tiago Melo, mas é o facto dele ter voltado, porque foi uma lesão muito grave que ele teve no joelho, salvo erro lateral cruzado anterior, famoso LCA, que é o terror aí de muitos jogadores, e ele teve-o e consegue voltar e terminar ainda a época. Portanto, acho que esse é o ponto mais positivo de todos, e se calhar se não teve físico, ou se te deu essa impressão, se calhar talvez por isso, não sei.
Sim, pois, talvez. Sim, mas lá está, um jogo relativamente desinteressante, e com os jogadores muito iguais a si próprios, até é um bom ponto de partida para fazermos agora uma análise da época, porque lá está, nós íamos dizendo ao longo do jogo aquilo que dissemos toda a época, porque os jogadores estavam a jogar como eles jogam, acho eu, não houve assim ninguém que se destacasse, nem pela positiva nem pela negativa, e acho que podemos ir então a essa análise.
Epá, esta ponte é de profissional. Parabéns, António, obrigado. Facilitas-me a vida sempre que estás presente. Sim, porque esse é o nosso grande tema deste episódio, visto que este jogo, como um carapacense, não desvalorizando, mas desvalorizando, pá, já não contava para grande coisa, não é? Suponho que até o próprio ambiente de estar... Bem, isso é uma coisa que eu vi, algumas imagens, e dar muitos parabéns a todo o pessoal que foi ao estádio. A mancha estava repleta, a bancada estava bem composta, ouviu-se, porque eu vi as passos, portanto, conto como não ver, mas eu vi assim as passos, umas imagens em direto, e pareceu-me que se ouvia bem o público a apoiar, e acho que o ambiente devia estar bom, apesar de lá estar, de ser um jogo que não contava já para nada na prática. E por isso, lá está, o grande objetivo deste episódio hoje é fazermos aqui um apanhado daquilo que foi a época, uma época cheia de incidências, cheia de coisas para falar, e acho que talvez para pautarmos aqui a nossa conversa, uma boa forma será irmos aqui olhando um bocadinho por categorias, por temas, e se calhar começar por te perguntar a ti, Zé Pedro, qual é que foi o momento que tu eleges como o melhor momento desta época?
Olha, foi sem dúvida uma época que teve bastantes momentos bons e maus, mas eu acho que não há grande, pronto, a meu ver não há como fugir. Eu bem tentei procurar outras hipóteses para alargar aqui a minha mente, mas eu acho que não há como fugir, por todas as razões. Vou dizer primeiro qual é que é o e nem é o jogo em si, é mesmo o momento do golo do Nketiah em Massamá, perante o Real, porque foi o golo do Nketiah. Ou seja, se o gol nem sequer fosse naquela circunstância, se o primeiro gol do Nketiah fosse neste jogo que não contava para nada, a minha reação iria ser muito semelhante, porque foi um golaço do Nketiah, um jogador com tremendas dificuldades na frente da baliza e com uma bola nos pés, com bola nos pés no geral.
E foi o único golo ou assistência do Nketiah na época, não foi?
Pronto, sim, assistência não tenho certeza, mas golo foi, certamente.
Sim, não houve assistências do Nketiah.
Pronto, e o que acontece? Foi um golaço, um gesto técnico incrível do Nketiah, e para além disso foi um golo de uma importância extrema, porque nos envia para aquele caminho. Eu nem ligo, eu quase que nem dou grande importância, apesar de ter importância, claro que teve importância, e na altura discutimos isso bastante aqui, da Académica, olhando a priori, era sem dúvida importante entrar para o grupo na segunda posição, ou seja, com as tais bonificações, entrar com mais pontos do que as duas equipas atrás. Mas eu, honestamente, olhando agora a posteriori, acho que mesmo passando em terceiro ou em quarto, acho que tínhamos mais condições de bater Fontinhas e Moncarapachense. Eu acho que o golo é importante mesmo porque nos envia para Fontinhas e Moncarapachense, e dado o gesto técnico, dado o momento em que a equipa começou a perder, deu a volta, a emoção no estádio, eu não estive no estádio, mas deu para ver a emoção do próprio Nketiah e dos adeptos para com o Nketiah. Acho que foi um momento lindo de se ver, foi o momento em que eu mais gritei da época, sem dúvida nenhuma, e pronto, é o momento que eu elejo como melhor e mais bonito desta temporada que agora acabou.
E foi sem dúvida nenhuma um belíssimo momento. António, partilhas desta opinião, ou para ti houve outro grande momento da Briosa?
Para mim houve outro grande momento, e lá está, uma perspectiva um bocadinho mais pessoal. Os ouvintes certamente saberão que não pude estar presente nos jogos em grande parte desta época, mas estive neste jogo, acho que foi muito importante e talvez me tenha parecido ainda mais importante porque estava lá, que foi o jogo todo, o jogo com o Amora, já da segunda mão, a segunda vitória em Amora, em que vencemos por 4-3, e a culminar no gol do Diogo Ribeiro. É um jogo, lá está, é a primeira vitória que começa a dar consistentemente bons resultados à Académica. Até aí os bons resultados eram absolutamente esporádicos, parece que foi assim um chute na crise da Académica. Foi o primeiro jogo do elemento mais importante do plantel, para mim, o Juan Pereira, se calhar para
vocês. Já lá vamos.
E foi um jogo onde o Diogo Ribeiro marca um bom golo sofrido, vem a festejar para o pé da mancha, claramente sentido. Aliás, nós na altura fizemos uma análise engraçada, os ouvintes quiserem ir recuperar esse momento, acho que fazem bem, porque foi ali um festejo a três tempos do Diogo Ribeiro, com todas as emoções a virem ao de cima. E foi realmente, para mim, o jogo e o momento do chute na crise de resultados desta época, que até aí estava a ser bastante complicada. E lá está, foi um momento para mim, eu estive lá e gostei muito, acho que foi o momento alto da época da Académica para mim.
Eu também, eu por acaso partilho dessa tua opinião, estávamos juntos, não é? Em Amora. Exatamente. Desse dia, é impossível não ficar, bem, até te digo, foi o momento alto desta época e se calhar dos últimos largos anos que eu acompanho a Académica, porque pá, é impossível não destacar um 4-3 fora contra um dos líderes do campeonato, um jogo, mesmo que não fosse a Académica a jogar e eu assistisse a esse jogo, é sempre um jogo épico. Um 4-3 não se vê todos os dias, ainda por mais ser a nossa Académica, e no momento que era, e o que despoletou essa vitória, pá, acho que sim, sem dúvida, que para mim também é esse o momento da época, apesar de, se tiver de dar aqui outro para não repetir, falava do momento também da virada em casa contra o Caldas, que apesar de não ter garantido a manutenção nesse jogo, ter sido apenas na semana seguinte em Moncarapacho, epá, na prática foi isso, foi essa vitória, essa virada em 2 minutos que deu a permanência à Académica. Portanto, também destacava esse grande momento da Académica, uma virada completamente épica que não se assiste também todos os dias. Agora, olhando para o que não é tão bom, acho que podemos manter esta ordem, Zé Pedro, começar por ti. O momento mais down, não é? O pior momento da época da Académica para ti, qual foi?
Sim, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta de olhar quando se fala da Académica e nos tópicos que o nosso podcast aborda, é mais a Académica ou a AF, e eu gosto mais de falar quando se fala disso, gosto mais de falar do que se passa dentro de campo. E se eu tivesse que eleger um momento dentro de campo mais negativo, seria certamente a derrota como um Carapachense fora no início da época, que acaba por culminar no despedimento do Miguel Valença. Agora, eu acho que, e mesmo eu que sou uma pessoa que gosta de olhar à bola na rede e pouco mais, acho que não há como fugir ao momento de volta de setembro do ano passado, quando em Assembleia Geral é portanto, dito aos sócios que a Académica vai abrir um processo de insolvência. Acho que não há forma de fugir a esse tema, porque é um momento que não fica só para esta época, é um momento que vai perdurar durante muitos anos, infelizmente, se tudo correr bem, e pronto, mesmo considerando a posteriori que esse dossiê tem sido aparentemente bem gerido no que se tem passado até agora, desde esse mês. É um tema que promete ser quente, é um tema que nos vai perseguir durante anos e anos a fio, é um tema que vai perdurar no tempo e, portanto, não há como fugir. Olhando para esta época, tem que ser aquele tema mais negativo que eu destaco, sem dúvida nenhuma, deste calendário que chega agora ao fim.
Deixa-me só discordar, porque lá está, isto leva-nos para uma discussão muito grande, acho que não vale a pena tê-la aqui, mas dar a minha opinião muito rapidamente. Isso para mim até é um bom momento da época.
Era exatamente isso que eu ia dizer. Sim.
É um momento de reestruturação em que se arranja uma solução para um problema muito grande da Académica. E efetivamente arranjamos uma solução. Eu, pelo menos neste momento, sinto que temos um balão de ar com essa insolvência e com o plano de pagamento de prestações, que era um balão de ar que eu não sentia que tínhamos no início da época. Aliás, onde recuperar os últimos episódios do ano passado, o meu grande medo era que a Académica acabasse. Eu estava sem ar nos pulmões nessa altura, e acho que este plano de insolvência vai realmente, lá está, como o próprio nome diz, trazer um plano à Académica a médio prazo, de sustentabilidade. E por isso esse para mim até é um bom momento de encontrar uma solução para a Académica, sinceramente.
Atenção, eu selecionei esse momento, em específico, como eu disse, o dossiê foi bem gerido, mas esse momento selecionei-o por ser o mais triste e por ser um, portanto, é o momento em que nos é dito o estado em que a Académica está, apesar de todos termos essa noção à partida, mas é o momento em que nos é dito e explícito que a Académica está no estado em que está, em que não há outra solução, e, portanto, e não é propriamente entrar numa insolvência, não é propriamente um plano. Como é que eu tenho de dizer isto? Não é propriamente uma proposta é quando se chega a um ponto em que não há mais solução. Portanto, percebo o que queres dizer e percebo e meio que concordo com a tua opinião, mas acho que, quer dizer, se eu fosse para a minha outra opção da derrota do Moncarpachense, também acabou por ser positivo, porque se reformulou um plano para depois a Académica melhorar, e portanto eu tenho que olhar para o momento em si e não para o que vem a partir daí. Por isso, só justificar aqui um bocado o meu...
Certo.
Então, e o pior momento então qual foi, António, para ti?
Não sei dizer, pensei durante isso há algum tempo, mas não. Lá está, fui ver os resultados. Pelos resultados dá vontade de dizer aqui o 4-0 contra o Alverca, mas foi um jogo que eu nem sequer vi, por isso não posso, acho que não posso eleger esse momento. Assim, à cabeça quente, talvez um bocadinho aqui como o Zé Pedro, mas talvez o despedimento do Miguel Valença, não propriamente esse jogo que deu o despedimento, mas o despedimento em si, porque foi a primeira vez que eu senti que a direção, esta nova direção que está, falhou redondamente com os planos que tinha feito para esta época, nomeadamente de continuidade e de sustentabilidade, sobretudo de contraste com a direção anterior e com o ano anterior em que tínhamos tido 4 treinadores. Eu estava à espera de ter um treinador para a época toda, seja o Miguel Valença, porque foi o treinador escolhido, e de repente ver que Miguel Valença é despedido ainda ali, numa fase não muito avançada do campeonato, enfim, achei que era um bocadinho ir contra aquilo que foi dito pela direção, um voltar a um ciclo de despedimentos. Lá está, que a estatística manteve-se um bocadinho. O ano passado tivemos 4 treinadores, este tivemos 3, não foi muito diferente nesse dossiê. O resultado foi um bocadinho melhor, mas pronto, foi um dossiê onde eu gostava de ter visto alguma continuidade, não deixando de apreciar a última solução encontrada, porque realmente estou muito satisfeito com o Tiago Moutinho.
Sim, senhor, estás tu e acho que está toda a gente. É assim, António, eu acho que posso ir embora, porque hoje estás aqui a dizer tudo aquilo que eu tenho para dizer também. Quer dizer, acho que é raro isto acontecer. Mas, epá, estás-me a roubar aqui as opiniões sobre a questão da insolvência. Iria dizer exatamente o mesmo que tu. Para mim é um momento positivo, de que, pronto, foi um atestar de estamos no lodo, não é? Como o Zé Pedro disse bem, foi um anúncio quase de batemos no fundo, e eu acho que isso é positivo, porque negativo teria sido o fecho de portas, não é? Agora, arranjar-se aqui um plano para tentar sair do fundo e crescer a partir do zero, ou perto do zero, porque atenção que eu também sou alerta e às vezes prego aí às pessoas que ainda há muito mais para descer, as pessoas acham que isso é bater no fundo, mas não é, porque o Inatel, o Inatel existe por algum motivo. Epá, e eu acho que sim, que acho que é um ponto, obviamente não é um ponto de festejo, nem de glória, nem nada disso, mas acho que é um ponto positivo no sentido mais largo de olhar para o que é a Académica e o futuro da Académica. Olhando então para as quatro linhas, outra vez, concordar com o António, para mim pior momento Alverca, e se António lamentas não ter visto, eu lamento ter visto, e até lamento ter estado lá, num tarde-noite chuvoso e frio em que apanhei uma gripe bem grande por duas semanas, porque foi de longe a pior exibição que eu vi da Académica. Epá, foi tudo mau. Foi tudo mau. Uma equipa completamente apática, uma equipa completamente desnorteada, um Alverca à vontade a fazer o que queria e o que bem lhe apetecia com a nossa equipa. Epá, e deu-me uma sensação de impotência muito grande. Nunca tinha visto a bancada Académica tão apática como estava naquele fim de tarde. Tão desiludida, tão triste. E também nunca tinha visto um treinador tão à nora. Porque para mim esse é o ponto mais fundo de uma exibição de um treinador que eu me recordo. Porque há treinadores, e já foram tantos e tantos e tantos que cá passaram, alguns que adotavam a estratégia errada, outros que não simplesmente eram apáticos e não mexiam no jogo, outros que tentavam e não tinham sorte, enfim, já passou cá tudo. O que eu vi nessa tarde de noite de Zenando foi a impressão de que não fazia ideia do que é que estava a fazer, e isso assustou-me bastante, porque foi mexer por mexer, trocar tudo, tirar quem não devia sair, pôr jogadores em posições contrárias. Foi aí também nessa altura que começámos a ver David Braz a vir para o lateral direito, a dar os buracos que dava, a desequilibrar completamente a equipa. Enfim, um chorrilho das neiras. E sim, para mim esse foi de longe até do... Porque também tive, é verdade, e no momento que o Zé Pedro refere, eu também estive no estádio nessa derrota em Moncarapaz, em Olhão, o autogol do Beni. E sim, foi ali um momento conturbado, até que na ressaca das declarações do Miguel Ribeiro acerca da Mancha Negra, o clima estava relativamente tenso. Essa derrota despoletou, lá está, o despedimento do Miguel Valença e também uma vinda do presidente da Académica junto ali do setor dos adeptos para falar num tom, não é? Os ânimos estavam um bocado exaltados. Muito desespero, e lembro-me na altura de perguntar, não é? E agora o que é que se vai fazer, não é? Era mais esse o ambiente. Já com Zé Nando em Alverca o tema foi diferente, e por mim é esse o momento que eu destaco como pior da época. Olhando se calhar agora, meus senhores, para os aspectos mais individuais e para os protagonistas propriamente ditos desta época, que foram os jogadores, gostava de perguntar então a ti, Zé Pedro, para ti, quem foi, e atenção ao nome da categoria, o melhor jogador da época?
Precisamente. Acho que ainda não vai ser... Não sei, tenho a teoria de que ainda não vai ser desta, que vamos chegar a um pleno consenso. Mas, basicamente, nesta categoria eu acho que há duas escolas de pensamento. Há olhar para aquele que foi o melhor jogador, o jogador que apresentou um nível mais elevado durante... maior parte do tempo, e olhando para todo o calendário e olhando para toda a regularidade que vem do calendário, ou então há olhar com olhos de a primeira fase conta para muitíssimo pouco neste formato de Liga 3, que eu acho que é um bocado palermice, pelo menos no que toca à fase de manutenção, que acho que interessa muitíssimo pouco, quase que um minuto de um jogo qualquer da fase, tirando estes dois agora que foram a brincar, mas um minuto de um jogo a sério da fase, um minuto do jogo em casa com o Fontinhas, quase que era mais importante do que toda a primeira fase, na minha opinião. E há essa escola de pensamento, que é olhar para a fase que interessa, que é a fase de fase final, ou de manutenção, ou de subida, no nosso caso manutenção, e ver qual é que foi o jogador que foi mais preponderante para o sucesso, que foi um sucesso esta temporada, cumpriu o seu objetivo, portanto é um sucesso desportivo, e olhar para o jogador que foi mais preponderante no sucesso desportivo da Académica. E para mim não há outro nome que não o de Juan Perea, É um jogador que não faz a primeira metade da época cá, faz uma primeira metade da época bastante medíocre no Sporting da Covilhã, na segunda divisão, onde é absolutamente abominado. E o que é certo é que vem para Coimbra e é completamente idolatrado, tanto que neste jogo não esteve nas opções, mas no intervalo, e o Tony não me deixa mentir, o Juan Pereira vem fazer uma volta olímpica para os adeptos, com o patrocínio da Logrado também, creio eu, mas vem fazer como se fosse tipo um deus em Coimbra, completamente à parte do resto do plantel. E pá, acho que pronto, há razões para isso, porque é o jogador que permite que a Académica consiga estar. Agora, ele não trabalhou sozinho, mas é aquele jogador que eu destaco.
Então, mas espera, deixa-me só perguntar: falaste dessa volta olímpica, deu-se quando?
No intervalo do jogo, portanto, Pereira não estava no banco, não é? Não foi convocado, mas estava de calções e, portanto, anunciado pelo speaker do estádio, que, agora aqui um parênteses, se ouvia bastante bem, presumo que a Académica tenha aproveitado já algum sistema de som incorporado para o concerto de Coldplay, ouvia-se bastante bem este speaker desta vez, espero que seja para continuar, mas o speaker estava também bastante excitado com a presença de Pereira no estádio, e pronto, Pereira fez uma volta olímpica para agradecer... Pronto, para basicamente para ser.
E levou, levou com ele para a volta olímpica todos os bacalhaus que recebeu?
Não, acho que não, mas foi com o representante da Belgrado, creio eu. Foram os dois em uma parceria que já tem sido bastante. Aliás, foi o mote para a campanha do intervalo deste jogo, do sorteio dos 7 bacalhaus, era mesmo um bacalhau por cada gol de Pereira. Portanto,
espetacular.
Pronto, Pereira foi idolatrado mesmo não estando em campo. Mas, pá, agora, fora de brincadeiras, acho que o Pereira é aquele jogador que nos permitiu ganhar os jogos mais decisivos, marcou 7 golos, não é assim tanto, olhando para a meia época até é, mas marcou golos muitíssimo importantes em golos decisivos, assistências também decisivas, por exemplo no jogo do Caldas, ele faz o segundo golo, mas cria quase completamente sozinho o primeiro para o golo do Diogo Ribeiro, foi claramente o jogador mais preponderante, e segundo essa escola de pensamento, podia aqui dizer David Braz ou Diogo Costa num ponto de vista de regularidade, mas do ponto de vista de preponderância, que é o que eu quero seguir aqui nesta categoria, não posso fugir ao nome de Pereira.
Então, só para deixarmos as coisas aqui em pratos limpos, José Pedro, para ti o melhor jogador da época da Académica foi Juan Pereira.
Precisamente.
Muito bem. António, e para ti?
Epá, pronto, vamos lá. aqui aos pormenores. Para mim, porque isto há várias categorias, eu sou daqueles que não gosto de dar vários prémios ao mesmo jogador, acho que é como aqueles jantares de curso, cá há o bêbado, há o simpático, há o calor do ano, pá, e há gajos que os prémios vão todos para ele, o gajo é o bêbado e é o calor do ano e é o gajo mais simpático e ainda é, talvez o gajo consiga ir às aulas, eu não gosto dessa brincadeira, por isso vou dar aqui o melhor jogador ao Hugo Seco, porque acho que é um jogador importantíssimo na Académica, acho que é o jogador que tem, que se vê claramente que tem nível acima desta Liga 3. E foi um jogador que, a partir do momento em que esteve disponível na época, criou soluções de todos os jogos. Era um jogador em que se podia pôr o Gusego só lá na frente e confiar que ia haver algumas oportunidades e elas iam sendo criadas. E sim, acho que o Gusego... lá está, a constância com que ele foi jogando bem ao longo da época, apesar de também ter os seus defeitos, como todos os jogadores, lá está aquilo que eu ainda há bocado disse, é um jogador às vezes demasiado focado nos seus pés, mas é ali um elemento de desequilíbrio na Académica que é importantíssimo para a época toda, para motivar a equipa, para saber que temos ali alguém, para destabilizar o adversário e efetivamente para criar golos e assistências. Por isso, o meu melhor jogador desta época vai para o Hugo Seco.
Muito bem, o Hugo Seco, não estava à espera desse nome. Eu tenho aqui um terceiro nome e o Zé Pedro tinha toda a razão em dizer que não ia haver aqui um consenso. Pegando um bocadinho na introdução que o Zé Pedro fez, da questão de haver aqui várias escolas para entregar este prémio, para mim... A interpretação é a seguinte, eu olho para toda a época, melhor jogador de toda a época da Académica. E não o dou a Pere por esse motivo. Porque Pere, pá, faz um terço da época, se calhar, ou um bocadinho mais de um terço da época. É, para mim, muito difícil justificar este prémio que não seja para um de dois jogadores, David Braz ou Diogo Costa, para outro qualquer jogador, porque Diogo Costa fez toda a época e a um nível bastante bom. Nunca, não me lembro de ser considerado aqui por nós pior em campo, cometer grandes erros. Também raras vezes foi o melhor. Algumas foi. Chegou até a dar-nos uma vitória contra o Amora, o gol é dele. Mas não é por isso que eu dou o melhor da época. Mas pelo nível médio-alto, e a olhar para a equipa, o nível alto, que apresentou durante toda a época. Igualmente, como David Braz. Até entre os dois, eu diria que David Braz, até melhor, se tiver que dar um prémio apenas, David Braz, para mim, é o homem, o melhor jogador da Académica desta época, porque fez uma época bastante boa, para mim surpreendente, e acho que para todos, se olharmos para os episódios de pré-época e até para o primeiro jogo, acho que tínhamos todos David Braz assim como meio um elemento que é pá, um gajo que veio lá do Anadia e tal, que deve fazer uns poucos minutos, e a partir daquele jogado que ele faz em Leiria, ficámos todos, calma lá, este senhor é para jogar sempre. E acho que lá está, foi uma belíssima surpresa, foi um grande jogador, o pulmão do meio-campo da Académica, muitas vezes sacrificado, lá está, na era Zenando, a ser colocado lateral-direito, porque se não fosse isso, creio que ainda era mais destacadamente o jogador da época. E mais nada... Nota muito positiva para Diogo Costa, mas para mim, melhor da época, é mesmo David Braz. Portanto, temos aqui, de um lado, Pere, do outro, Hugo Seco, e do outro ainda, o David Braz.
Sim, mas pegando já agora no David Braz, porque acho que é o nome, assim, que talvez seja o menos consensual dos nomes que foram lançados aqui, pondo o Diogo Costa neste
não acho nada, mas...
Não, então é só de mim. Eu acho que o David Braz é um jogador...
Eu sei o que é que vais dizer, mas depois não te esqueças de citar a fonte, Tony. Eu sei o que é que vais dizer.
Sim,
e depois
a fonte é dos... Não sei se vou citar o que estás a dizer. Dá uma ideia que é uma ideia, okay, que tu, okay, também a tens. Okay. Uma ideia que eu sei que tu partilhas dela, que é... Sim. O David Braz é um jogador que se dá bem um bocadinho no meio da confusão. E é um jogador, lá está, falando da Académica e de momentos da Académica, já aqui falámos tantas vezes de jogadores que não se adaptam a uma Académica por ser Académica, e eles sendo os jogadores que são, falo das milhentas discussões que já tivemos sobre o Gonçalo Paciência, por exemplo, sendo muito bons jogadores, não se adaptam a uma Académica. Também há estes jogadores, como o David Braz, que se adaptam a uma Académica por ela ser Académica. Por estar num momento mau da Académica, muitas vezes sem ideias, muitas vezes desorganizada, e é um jogador que realmente, que às vezes no meio do caos, consegue, é ele que com aquele pulmão todo fenomenal que ele tem, consegue estar em todo lado, consegue pegar na bola, mas quando o jogo está mais organizado, quando nós temos uma Académica mais a jogar como nós queremos, porque nós também não queremos uma Académica desorganizada, o David Braz deixa de ser tão útil, deixa de ser tão relevante, passa a ter um papel muito mais banal e até mediano. Por isso, é um jogador, lá está, acho eu, de uma Académica, mas não da Académica que nós queremos, diria.
Pois. Eu acho que sim, acho que faz sentido esse raciocínio, e talvez por isso, porque é assim, se é esta Académica que temos, acho que é esta Académica que temos de analisar, não é? Não é uma Académica etérea, não é? De pensar se jogássemos tal, não é? Um bocadinho recuperando aqui a questão do tema Vasco Paciência, não é? Porque no Barcelona, se calhar o Vasco Paciência era o melhor, porque tecnicamente... Pá, sim, pois, mas não estamos no Barcelona, estamos na Académica na Liga 3. Claro. Portanto, acho que faz sentido dar este foco.
Sim, mas não, mesmo no cenário da Académica, acho que vês dois David Braz, um da primeira metade da época, em que tivemos uma estrutura muito variante, e um David Braz da segunda metade da época, em que a estrutura foi muito mais constante, e estávamos, acho eu, pareceu a mim, mais organizados, com uma ideia de jogo muito mais constante.
E o David Braz parece-me que foi muito mais notório e relevante, lá está, nessa primeira metade da época.
Talvez. Eu apoio-me aqui num dado que é 100% objetivo. E tendo aqui em conta o Conversas de Bancada como uma entidade superior às nossas três individualidades. Portanto, sempre que lançámos as avaliações, foi aqui fazendo aqui uma média das nossas três opiniões. E aqui, já vamos aqui certamente falar aqui de vários critérios, uns que acham que a média é mais adequada, outros acham que é o número de MVPs, o número de pontos ajustados à importância dos jogos, enfim, há aqui muito critério que fizemos aqui numa folha Excel extensa, mas há um ponto que é completamente objetivo, que é o total de pontos somados ao fim da época. E, para minha surpresa até, pensei que era Diogo Costa, porque Diogo Costa é quase totalista, mas não. David Braz, com menos minutos do que Diogo Costa, somou um total de 189 pontos durante toda esta época. E eu acho que isso também é de compensar. É de recompensar. E é um bocadinho também por aí que atribuo, na dúvida entre Diogo Costa e David Braz, atribuo a David Braz um bocadinho também por aí. Agora, olhando para outra categoria, e aqui também relacionado com o que já falámos, a questão das escolas, de ver os melhores de diferentes formas. Zé Pedro, jogador revelação desta época da Académica.
Sim, ao nível do jogador revelação, eu acho que pode ser aqui a nossa oportunidade de chegar a um consenso. Não sei, honestamente, estou à nora relativamente ao vosso... ao vosso voto, mas eu acho que podemos chegar aqui a um, porque eu não vejo muito mais raciocínios possíveis. Acho que vou falar de um jogador que parte à partida para a época com um papel residualíssimo, que era um papel portanto, é um jogador que entra na época com idade júnior, portanto, a fazer parte do plantel de júniores, e é um jogador que acaba a titular indiscutível à frente de um jogador com créditos firmadíssimos no futebol português, como é o caso do Hulk. Portanto, eu acho que não há como fugir e estou à espera de ouvir. Caso tenham nomes diferentes, sou todo ouvido para ouvir as vossas justificações. Mas acho que não há forma de não dar este prémio de revelação ao Stitch. É um jogador que parte com bastantes... por todas as razões, não só olhando para este ponto de vista objetivo de começa nos Júniors, acaba titularíssimo, como até olhando para o jogo, o próprio jogo do Stitch, é um jogador que começa a época em que todos identificamos que tem sérias dificuldades para jogar a lateral de uma equipa. Ele até faz muitos jogos a fazer o corredor completamente sozinho, fazer aquela posição de ala numa defesa a três centrais, que é um papel que eu nunca na vida pensaria que o ver a fazer, porque ele começa a época a ser um jogador mais defensivo, não com tanto poder de explosão, cruzamentos também não era o seu principal forte, era um jogador assim franzino, e agora olho para ele agora e parece-me um jogador mais forte fisicamente, com muito mais facilidade de cruzamento, muito mais pujança no apoio, no ataque, muito mais solto, não fica tão amarrado atrás. Há um crescimento evidente do Stitch ao longo da temporada, um jogador que eu acho que foi bastante importante, foi, vários jogadores passaram por essa posição, o Nivaldo ao início viu-se logo que não dava, o próprio Douglão passou por essa posição, o próprio o Ruka, não sei se me estou a esquecer de mais algum que eventualmente possa ter jogado nessa posição, mas creio que não. Eu olho para o Stitch, acho que foi o mais regular de todos, foi o nosso, olhando, se eu tiver que selecionar um melhor da esquerda do ano, foi claramente o Stitch. Não vejo como é que este prémio possa fugir ao Stitch, honestamente, porque parece-me tão óbvio que estou curioso para ouvir os vossos nomeados.
Pá, então vou-te já surpreender. Porque para mim o prémio revelação é um prémio muito estranho numa académica em que só o Hugo Seco, o João Tiago e o Vasco é que vêm da época passada, acho. Por isso, para mim são quase todas revelações. Eu não sou um tubarão de scouting de Liga 3 e de CNS e de Júniors, como vocês são. E por isso, para mim, são todos os jogadores uma surpresa.
Isso faz muito sentido, acho que tens razão. Pronto.
Exatamente. Por isso é que este prémio, para mim, é um bocado estranho. Pá,
mas há expectativas, não é? Pelo menos.
Há expectativas, claro. É isso. Há expectativas. Muitas vezes expectativas muito falsas, acho eu. Mas é isso, eu vou-me basear nessas expectativas. e vou dar ao Juan Perea. É nesta categoria. Opa, o Juan Perea não pode ser o calor do ano e o bêbado ao mesmo tempo. Pronto, este ano não foi o calor do ano, ficou o bêbado, porque é uma revelação, lá está, como tu disseste, veio com referências más do Covilhã. E faz uma metade da época espetacular. Aliás, nesse jogo em Amora que eu fui ver, nós ficamos logo deslumbrados com dois ou três pormenores técnicos do Perea,
Incluindo uma vírgula.
incluindo
Atenção.
uma vírgula de outro mundo. Enfim, e sim, e realmente foi um jogador em que eu não lhe vi fragilidades nenhumas. Um jogador que, no seu papel de ponta de lança, sabia fazer tudo um pouco, sabia. Fazer o trabalho de José, como eu gosto de chamar, de ganhar a bola de chutão e aguentar a bola ali até que a equipa suba. É um jogador que sabe finalizar, é um jogador que sabe cabecear, é um jogador que tem alguma qualidade técnica para conseguir fintar, é um jogador que apoia muito quando tem um ponta de lança ao seu lado e por isso também valoriza os jogadores com quem joga. E sim, lá está. Juan Pere é um jogador revelação.
Muito bem, eu aqui estou de acordo com o Zé Pedro. Não
Milagre.
chamaria ao Juan Perea revelação, apesar de, atenção, António, está para aí no meu top 3 revelações, porque exatamente como tu, concordo que ele vinha com uma expectativa tão má, tão má, tão má, que foi uma revelação boa, atenção. Mas se calhar, se tivesse aqui de dar um prémio ao Perea, eu chamar-lhe-ia prémio. Decisão ou prémio, se calhar não o melhor da época, mas o homem da época. Até lhe posso dar esse título, que acho que é um mais pomposo do que decisão. Acho que é o homem da época. Já lá vamos porquê, se quiser depois abordar esse tema. Aliás, temos essa categoria mais para a frente. Agora, revelação, sim, Stitch, porque de longe. Que não estava à espera que um miúdo fosse lançado, muito menos o Stitch, porque foram contratados jogadores para essa posição. O Nivaldo, um jogador que já cá tinha estado na Europa, um jogador que vinha de uma boa época ao serviço do Anadia, muito regular, a jogar bastante. Tínhamos, acho que todos, expectativas de que o lugar fosse mais do que certo do que o Nivaldo. Depois, a certa altura, até o Pala chegou. Ainda antes do jogo com o Belém e também
Verdade.
jogava à esquerda e até
Verdade.
jogou bem, portanto não era do Stitch lugar. O que é certo é que Stitch algo fez de muito bem feito, provavelmente a nível de treinos e a nível interno, sempre se manteve como opção válida e assim que teve a oportunidade agarrou-a. É importante também dizer que não acho que tenha sido uma super revelação de um jogador que epá, não esperávamos nada e afinal é fantástico, não. Mas se calhar esperava pouco e é um jogador que serve bem para o nível da académica presente e se calhar mais por aí revelou-se como se calhar o nosso futuro defesa esquerdo por mais um ou dois anitos. Não é daqueles jogadores que tu digas epá, ao fim de 6 meses a jogar a titular vai-se já embora porque deu muito nas vistas. Não, não foi como o Costinha, que foi mais ou menos esse o caso, mas é um jogador nível académica. Se calhar diria eu, como o Vasco Gomes, que também se revelou, como se calhar um homem para ficar mais uns tempos e como um bom jogador para o nosso nível. E sim, é um bocadinho por aí que eu também concordo contigo com o Stitch. Também dar aqui uma nota para a revelação do Bernardo Santos. Também a expectativa, e o que se falava aí de sub-23 é que ele era terrível, era fraquinho, era sair aos postes era péssimo e tal. Epá, e sempre que foi usado, cumpriu e bastante bem, deu-nos ainda algumas alegrias, certamente nos deu ainda alguns pontos, e foi uma belíssima revelação. Portanto, se calhar, até aqui, agora que acaba o meu raciocínio, concluo: Prémio Revelação, Academia Briosa, porque Stitch, Vasco e Bernardo Santos. Acho que para mim são os três que eu destaco como boas revelações desta época. Portanto, temos aqui melhor momento, pior momento, melhor jogador, revelação. Agora vamos aqui, ok. Não, se calhar ainda vamos à categoria que eu estava a falar antes de ir para os piores. Ou não, se calhar acabamos num tom mais positivo. Eu estava aqui em dúvida, mas se calhar acabamos em tom positivo. Fiquem já a pensar quem é que vai ser o vosso homem da época, que eu já adiantei o meu, mas pensem já para ser a última categoria. Vamos então entrar agora nos flops. Pior jogador da época, não flop, o flop é a seguir, mas pior jogador da época, Zé Pedro.
Eu aqui vou ser certamente vítima de insultos, de incoerência, porque estou a usar um critério diferente.
Não me digas que vais dizer Juan Pereira.
não, mas o critério que eu usei para eleger Pereira como melhor jogador, se calhar não vai ser o critério que eu não defendo. O critério para eleger agora o pior vai ser o que eu não elegi para o melhor. Portanto, pode ser aqui um bocado incoerente. Mas eu vou ter que eleger o Marco Grilo, porque foi o pior de uma forma. Foi sempre o pior de uma forma bastante regular. Foi sistematicamente, salvo raras exceções, o pior jogador em todos os jogos, segundo as nossas avaliações. Acho que não estou em correr num erro assim tão grande. E pá, é um jogador que senti sempre que era curto, senti sempre várias debilidades, até na pré-época surgiu o rumor de que seria tecnicamente muito fraco, mesmo sem o vermos jogar, só naqueles toquezinhos de primeiro treino, que até era televisionado, não, mas era eu vou stream no Facebook de toquezinhos, assim, deu para ver que Marco Grilo não iria ser um bom tópico de conversa ao longo do ano. E foi sistematicamente, pá, comido de cebolada por extremos desequilibradores. Ainda agora neste com o Carapachense, ele sai lesionado num lance que eu obrigo toda a gente a ir ver. Quando o Marco Grilo sai, é uma comidela do, acho que é do Isabelinha, no Grilo, que ele tem logo que se pedir para sair. Não sei se ele já estava lesionado antes ou não, mas é um lance bastante engraçado. E pronto, o Grilo é um jogador que tecnicamente é muito pouco, é muito, muito curto, é bastante vezes comido. Aliás, a expulsão do Diogo Costa neste jogo, que é um tópico que não falámos, mas a expulsão do Diogo Costa deve-se ao facto do Grilo em 30 metros perder para aí 10, acho que é para o Isabelinha, só mesmo vendo esse lance, perde uma velocidade de uma forma absurda. É um jogador que foi sistematicamente sendo opção, e sendo sistematicamente o pior, e parecia que até em janeiro que ia haver uma grande falha em não arranjar um substituto para ele. Acabou por chegar o Tiago Melo em cima da hora, mas já estava com algum medo, que eu acho que era uma posição fundamental de reforçar, e já estava com medo que não fosse. Acabou por ser, e ainda bem. Mas o Grilo e tem que ser, pronto, ao longo da época fui dizendo o quão mau o Grilo me parecia, e pronto, podia aqui dizer outros jogadores que foram afastados, mas ao longo da época, mas não me parece haver, olho para os nomes que foram afastados e não me parece haver um que tenha sido tão mau quanto o Grilo. Podia falar aqui de Nketiah, mas também me parece, pá, não sei, o Nketiah, pronto, elogio aqui para o melhor momento, e isso também pesa aqui. Portanto, acho que não sei se vai haver consenso ou não, mas o meu nome é Marco Grilo para pior jogador da temporada.
Obviamente que não vai haver. Obviamente que não vai haver consenso. O meu critério é aqui um equilíbrio entre, lá está, tempo jogado e realmente a qualidade ou falta dela do jogador. Estou só a considerar jogadores com mais de 700 minutos nesta época, e por isso tiro aqui alguns bons candidatos para esta categoria, como o Isaac Boakye e o Pedro Prazeres. Mas vou dar o pior da época ao Nketiah. Acho que é, pronto, se ele tem para ti, Zé Pedro, o melhor momento da época, é no único golo, e se calhar isso faz com que também ele não seja muito bom. se é um momento assim tão bom na época, o único golo que ele marcou, algo de mal se passa por ser assim uma surpresa tão grande. E realmente o Nketiah mostrou muito pouco durante esta época. Em termos de finalização, que é a característica que um ponta de lança deve ter, foi praticamente nula. Em termos de físico, também muito menos do que aparenta. Em termos de atividade, fraquíssimo. Passe também mal. Posicionamento, nada. Velocidade também zero. Por isso, foi um jogador muito menos. Não foi um jogador menos esta época, foi um jogador muito menos esta época. Se houver jogadores a mandar fora, o Nketiah está no topo da lista para mim.
Deixa-me só dizer aqui o Nketiah, que não tendo nós que eleger um momento hilariante da temporada, Nketiah para mim ganha também esse momento, no jogo em casa com o River do Hospital, quando, naqueles instantes finais, quando falha 3 ou 4 golos cantados, esse para mim é claramente um momento hilariante.
Porra, eu nem sei, hilariante para quem é que é esse momento. Mas sim, de facto é completamente inesquecível, diria, esse momento. Mas bem, eu se calhar aqui regia-me aqui um bocadinho por dados mais objetivos, como sabem que eu sou um gajo mais analítico. E tenho aqui dados para vocês, olhando se calhar aqui para os dois nomes que vocês levantaram, Marco Grilo, por tua parte Zé, e Desmond, por tua parte António. Há aqui uma coisa importante a ver, que é os minutos jogados de um e do outro foram bastante diferentes, e o Marco Grilo teve quase o dobro do Nketiah. O Nketiah teve 861 e o Marco Grilo teve 1419. E sendo este valor quase o dobro, olhamos para o total de pontos adquiridos e conquistados por estes dois jogadores ao longo desta época, dados pelo Conversas de Bancada enquanto entidade superior, e pasmem-se, o Nketiah tem 113 e o Grilo 91. Epá, isto é escandaloso, não é? Um jogador que é um titular na maior parte da época. E depois, quer dizer, ainda tem menos pontos do que um jogador que foi muitas vezes utilizado como suplente. E mal, não é? E todos concordamos que Nketiah não teve uma boa época. Acho que isto aqui é taxativo. Eu ainda levantaria aqui um terceiro nome, que era o de Vasco Paciência. Mas só não lhe dou a ele o prémio. Por exatamente pelo mesmo motivo, porque tem números muito parecidos aos de Desmond. Tem 886 minutos, portanto tem um bocadinho mais de minutos que o Nketiah e tem um bocadinho menos pontos que o Nketiah. Tem 104 para 113. Portanto, olhando aqui para tudo, temos aqui os critérios de pontos ajustados, se o jogador entrou, se o jogador saiu, se o jogador foi titular, etc. Em todos estes critérios, pelo menos para mim, é óbvio que Marco Grilo foi o pior da época e entro aqui em acordo contigo, Zé Pedro, mais uma vez, caso os ouvintes estejam a espantar...
Não comigo. Mas fica preocupado.
É verdade, é caso para ficar preocupado, não combinámos mesmo nada e estamos aqui bastante de acordo, se calhar tanta discussão ao longo da época, para nada, não é? Afinal, se calhar estávamos aqui mais de acordo do que em discórdia. E olhando agora para uma penúltima categoria que tenho aqui, é o de flop. Portanto, Zé Pedro, quem é que tu tinhas expectativa que fosse um nome importante desta época e acabou por ser um nome mais fraquito?
Sim.
Desculpem lá interromper, só porque isto realmente é complicado. A propósito ainda de estatísticas, isso tudo disseste está certo, do número total de pontos adquiridos, mas exatamente por a estatística ser um campo muito relativo e que se pode ver de muitos pontos de vista, já que há pessoas a fazer disso profissão. E eu venho aqui trazer outro dado, que é interessante, que é... o critério que eu usei mais foi medir os pontos adquiridos por cada jogador em função dos números de minutos jogados. Ou seja, se um jogador tem uma pontuação fraca, mas jogou pouco, isso também vale pouco, vale muito mais um jogo em que ele tenha tido pontuação fraca, mas jogado muitos minutos. E nessa pontuação ponderada, o Marco Grilo tem melhor pontuação que o Nketiah. Estamos aqui com os... Só fiz os jogos da Liga, ou seja, não contei com o jogo da Taça. Mas o Marco Grilo está aqui com uma média, lá está, feita ao número de minutos, de 4,89 e o Nketiah de 4,45, ou seja, menos. Por isso, lá está.
Eu quero-me pôr na cabeça dos ouvintes que devem estar a pensar: papá, estão dois malucos no computador a discutir quem é que é o melhor e o pior com base em células de Excel. E pá, enfim, o futebol evoluiu, mas eu nisso sou old school. Gosto de... O olhómetro para mim é o melhor medidor.
Mas sim, vá, prossigamos.
Pronto, falando da desilusão, sim, que é para isso que cá estamos. Acho que... é assim, queria falar de um jogador primeiro, que não é claramente a desilusão para mim, mas é desilusão porque eu estava à espera que ficasse cá mais tempo e que rendesse mais, mas que é o João Pedro Paes, que não é de todo o jogador que eu lanço para esta categoria, porque acho que não é culpa dele. Acho que é culpa de quem o colocou numa posição que não é manifestamente, na minha opinião, a posição onde ele pode render mais. E o rendimento dele acabou por ser mais fraco por causa disso. Portanto, e é um jogador que eu, é desilusão nesse ponto de vista. Eu estava à espera que ele continuasse até o final da época, que continuasse para além disso, tivesse um papel como preponderante, um papel com uma, bastante importância, e acabou por ser dispensado em janeiro. E nesse ponto de vista é desilusão. Agora, acho que não é minimamente culpa dele, pelas razões que já referi. E nesse sentido, o nome que eu indico aqui para esta categoria é o de Benny, que é um jogador que chega de uma equipa de União de Leiria que estava há anos e anos a investir centenas de milhares de euros para subir a divisão, era titular nessa equipa que o ano passado não subiu, nem se sabe como, chega para uma académica no Lodo para ser titularíssimo e acaba dispensado em janeiro. E olhando desse ponto de vista, é um jogador que pronto, tem também esse autogolo em Olhão, tem bastantes momentos de... Pronto, pá, é um central com dificuldades, nomeadamente... Fisicamente é muito bom, mas esse corpo e essa volumetria que ele tem depois também dificulta noutros momentos do jogo. Com os pés era muito fraco, a rodar e ir atrás de defesa de avançados era outra das grandes debilidades dele, e honestamente não percebi como é que ele estava no Leiria na época transacta, e agora acabou no Marinhense, ou não sei o quê, né? Quando saiu da Académica. Sim, foi para o Campeonato de Portugal. Sim, para o Campeonato de Portugal. Pronto, pá, há vários nomes, como o Pedro Prazeres, que também vinha da segunda liga e também acaba despachado, mas para mim o Benny era aquele que eu chegava e provavelmente era dos que vinha que receber mais, por essas razões que eu referi, e acaba dispensado em janeiro para ir jogar no Campeonato de Portugal. Nem sei onde é que o Marinhense... O Pedro Prazeres ainda está na fase de subida para tentar subir à Liga 3. O Benny, por acaso, honestamente, não sei. Mas pá, é aquele jogador que eu tinha mais... O Prazeres eu não estava à espera que tivesse um papel assim tão importante como o Benny, e o Benny acabou dispensado em janeiro, um central fraquíssimo, e é o nome que eu lanço para a mesa.
António, e o teu?
O meu é o Pepo. Acho que é simples de perceber, um jogador que também vem com boas referências em épocas recentes, no União de Leiria, no Cova da Piedade, no Vila Franquense. O ano passado já tinha jogado na Liga 3, sim, no Alverca, com números um bocadinho abaixo, mas vinha um bocado rotulado como o portento técnico desta académica, e realmente mostrou muito pouco. Isso, olha, isso reflete só nos minutos que ele teve ao longo da época. Nas primeiras 7 jornadas jogou bastante e foi acumulando bastantes minutos, e a partir daí foi sentando, e acho que foi mesmo um daqueles casos que foi fruto das exibições do Pepo, pá, muito, muito fraquinho. Teria sido uma chave importante se realmente o rótulo com que ele veio se tivesse confirmado, de um jogador criativo, de um jogador ali de meio campo quase a fazer um papel 10. Malta, nós gostamos muito de lá está, estas falsas expectativas que se têm, mas nós criamos logo uma imagem na cabeça, e na minha cabeça pelo menos o Pepo já vinha como o Messi deste ano. Um gajo esquerdino, um gajo pequenino, um gajo com boa técnica, e não mostrou nada disso. Acho que não soma qualquer golo nem assistência a esta época, é verdade, e foi perdendo o seu lugar no plantel à custa das suas exibições, e mostrou muito pouco. Foi uma desilusão.
Muito bem. Eram os dois nomes que eu tinha em mente, mas não consigo olhar para a palavra desilusão, e a primeira imagem que me vem à cabeça é sempre Pepo. Lá está, pelos mesmos motivos que tu, António. Acho que não éramos só nós adeptos, acho que o próprio treinador, na altura Miguel Valença, não é? Tinha contratado Pepo para que ele fosse o maestro do meio campo, e tentou e abusou dele, a dar-lhe a oportunidade, um bocado à espera, como aquele meme da pessoa assim com o pauzinho a tentar acordar o morto, só que nada, não é? O Pepo não ia dando grande coisa, e de facto foi uma desilusão, porque a Académica viu-se ali órfã de líder no meio campo, até aparecer um Vasco em boa forma, um David Telles, um próprio David Caiado. Portanto, foi necessário substituir essa que era uma das principais referências do nosso período de contratações. E agora, tem também um outro nome que me vem à cabeça quando penso na palavra flop, e preparem esses coraçõezinhos, porque, para mim, Di Cardoso é um dos flops desta época. Vejo algumas caras de escândalo, algumas pessoas a atirarem-se ao chão. É verdade, é verdade. Tenho que dizer isto. E porquê? Pá, pela mesma questão. Expectativa, né? Tanto se falou de Di Cardoso, tanto, não só nós adeptos, como treinadores, como dirigentes, tudo falava do Di Cardoso, que o Di Cardoso era e acontecia e fazia e era um milagre que tinha acontecido na academia. Um jogador...
Sim, rotulado como um dos melhores, um dos melhores jogadores dos Júniors. Uma
loucura que nunca ninguém tinha visto nada assim na academia. Nos Júniors, sim senhor, bons números, boas prestações. Na altura, chave. Porque é assim, vamos lá ver uma coisa, eu sei que este é um tema polémico. Há muita coisa que envolve o Di. Para além das quatro linhas, questões de renovação, questões de agentes, questões de outros clubes, propostas, etc. Eu sei disso tudo e todos aqui sabemos. Mas há aqui uma coisa que é um bocadinho difícil de contornar, que é o Di Cardoso teve oportunidade. O Di Cardoso teve oportunidade na equipa principal, a primeira vez que ele até é utilizado é na sétima jornada. A última de Miguel Valença, em que ele até em Moncarapacho, em Olhão, marca um golo fora de jogo. Essa é a primeira vez que Di Cardoso se estreia. E já nessa altura a expectativa era muito alta. Já toda a gente dizia, pá, está na hora de meter o miúdo vai ao Salvador, o Messias, isto, aquilo e o outro. Epá, e a verdade é que Di Cardoso, deixem-me agora aqui correr para a minha folhinha Excel, que me diz o número de minutos do Di Cardoso, foram 136 minutos, foi suplente utilizado 4 vezes, e até chegou a ser titular uma vez, nunca mostrou ser aquilo que se estava à espera e aquilo que se falava no Júnior. E eu entendo, é assim, gosta muito, alguns adeptos gostam muito de pôr logo no altar jovens jogadores. Jogar muito bem nos júniores não é a mesma coisa do que jogar nos séniores. E nós temos o exemplo do Diogo Machado, que foi exatamente isso. Um jogador que o ano passado brilhou nos júniores e este ano nem sequer teve a oportunidade, porque alguns treinadores consideraram que não estava capaz para jogar a este nível de sénior, de Liga 3, e foi para a ESF continuar o seu crescimento. Não quer dizer que seja mau jogador, quer simplesmente dizer que esta época ainda não estava preparado. E a mim pareceu-me sinceramente que Di Cardoso também não estava. O que me deixou bastante triste, porque se não fosse eu ter esta expectativa e esta vontade grande, nem sequer o colocaria como flop. Coloco exatamente porque tenho carinho por ele. Acho que é um miúdo impecável, que certamente será muito bom trabalhador, sério no que faz, só que parece-me que ainda está verdinho para assumir a responsabilidade de uma equipa do nível da académica na Liga 3 e no nível competitivo de Liga 3. Portanto, explicado este tema, porque acho que preciso explicar, porque senão ainda temos aqui problemas, acho que pá, não é o principal flop, será Pepo, na minha opinião, mas também aqui nota para este caso. E agora, acho que a última categoria que tinha aqui pensada era então o homem da época. Zé Pedro, vais repetir o bêbado e o calor do ano, ou não?
Não, é assim, eu concordo com a tua abordagem do Pere, e acho que se me tivesses dito isso antes, se calhar eu tinha seguido o teu, se me tivesses dito que havia estas duas categorias, se calhar eu tinha seguido a tua linha de raciocínio, porque lá está, se calhar tomava outro critério para eleger o jogador da época, e então com esta categoria então já premiava o Pere. Para não premiar o Pere duas vezes, vou premiar uma pessoa que eu acho que foi bastante preponderante nesta época e que foi muitíssimo, acho que ainda nem sequer foi falada neste episódio, que é Tiago Moutinho. Não é, não é um, ou melhor, como é que eu ia dizer? E como já temos vindo aqui a discutir, não é um treinador que passou a meter a equipa a jogar, a ser a melhor equipa do mundo, mas é um treinador que vai resolver os problemas que a Académica tinha, e é um treinador que veio elevar a motivação da equipa, voltar a obter bons resultados, ganhou os jogos todos e empatou apenas um com Fontinhas e perdeu este agora, que era Feijões. É um treinador que permitiu-nos cumprir o objetivo numa altura em que, já não lembro se estávamos em último ou penúltimo, mas estávamos muito longe de o conseguir, ele limpa o calendário todo, está tudo verdinho desde que ele chegou, é uma coisa incrível, organizou a equipa, tornou a equipa muito mais organizada, tornou a equipa mais próxima de vencer jogos, garantiu a manutenção, no momento, chega no momento em que a Académica estava completamente perdida, e eu acho que é o homem que, e trouxe uma coisa que é, que eu já não vi há muito tempo na Académica, que é os adeptos estarem com o treinador, é uma coisa que eu já não via há muito tempo, honestamente já não me lembro, desde a altura de Rui Borges, naquela, no final daquela época em que quase subimos, que eu já não via uma coisa assim, os adeptos cantam para que Tiago Moutinho fique, e é uma coisa que eu não, treinador, não me lembro, já foi há muito tempo desde que eu vi isso pela última vez, é um homem que, pronto, não querendo dar a pereia para não dar os dois prémios ao homem, Tiago Moutinho é claramente o homem que veio resolver os problemas da Académica, veio salvar a Académica da descida, e é o meu nome para esta categoria.
Boa, acho que é um bom nome. António, e o teu?
Concordo. Agora podemos avançar, é só isso, acho que sim.
Ah, mas eu não.
Tiago Moutinho. Mas vá, então vá, vai tu.
Não, eu já disse que o meu era o Pere, não é o Tiago Moutinho, mas entendo, tá, e um bocadinho na mesma lógica, concordo. Não acho nada descabido, sim senhor. Portanto, prémios individuais fechados, ainda faremos aqui alguma publicação aqui a atribuir alguns prémios, se calhar talvez mais matemáticos, mas isso precisamos aqui ainda de discutir internamente o que critérios usar. Queria-vos só perguntar se tem mais alguma nota de destaque para esta época. Acho que é o momento ideal para abordar qualquer que seja o tema que queiram e que tenham pensado ao longo destes longos meses.
Não, quero dar, como tu também já deste nos últimos episódios, dar os parabéns à direção e aos responsáveis, ao plantel, à equipa técnica e aos adeptos por ter cumprido o objetivo proposto. Agora que chegámos ao fim, acho que, e até é bom acabarmos tão cedo, dá para preparar a próxima época, falar agora sim da questão SAD, questão investidor, acho que agora sim é o momento certo e deve, ou seja, a Académica não deve entrar em férias, os adeptos não devem esquecer a Académica, a direção não deve agora focar-se apenas na questão do plantel, portanto estes temas é agora para ser abordados, estamos a acabar a época um mês antes de todas as outras equipas do mundo, ou da Europa, e acho que é o momento certo para isso. E depois tinha aqui o tema habitual da formação, e particularmente nesta semana, agora não sei, de uma forma um bocado mais triste, dizer, tocar aqui no assunto, e tu tocaste no Di Cardoso, eu já vou tocar nesse assunto, mas para já dizer que a Académica perdeu em casa com o Casa Pia, em Júniors, e é um resultado bastante pode ser bastante comprometedor, porque agora a Académica desceu para terceiro e está apenas a 2 pontos da linha d'água. O Marítimo é a primeira equipa abaixo da linha d'água.
É um campeonato muito renhido, diga-se.
Está muito renhido porque foi equilibrando. As equipas do topo foram perdendo pontos, as de baixo foram ganhando, e agora a Académica está em terceiro, está a 2 pontos da linha d'água. E para a semana joga fora, é certo que com o último classificado, mas o calendário não é propriamente fácil para a Académica. E eu queria tocar aqui numa questão que tu falaste no Di Cardoso. Eu acho que o Di Cardoso, acho que é preciso ter, portanto, como é que eu ia dizer, tomates de ferro para soltar esse nome na categoria de desilusão, Henrique, porque eu acho que não faz, é assim, eu acho que o Di Cardoso
tentei justificar o melhor que sou.
Certo. Opa, e acho que é válido esse ponto de vista. Agora, acho que é assim, era um jogador que, a todos os efeitos, começou a época nos Júniors, não é? E é certo que, e portanto, as expectativas que foram sendo geradas foi por uma boa época que ele realizou no Júnior. Portanto, chamar isso de ilusão, é certo que no Sénior não teve esses minutos, mas também há uma razão para isso. E que me parece que faz sentido isso. Não ter perdido minutos pela questão contratual, não é? Se é um jogador de 18 anos que, muito provavelmente para a próxima época, não fica na Académica, se calhar não faz sentido em potenciar este jogador. Depois há aqui a questão da qualidade, se ele for melhor, certo, que outros, se calhar tem que jogar, mas há aqui a questão do miúdo de 18 anos, se calhar outro diferente, não, outro jogador diferente, seria a opção se tivesse a situação contratual portanto, resolvida para o próximo ano com a Académica. O Di Cardoso, e nestes últimos jogos é claro, não foi a opção por causa disso. E por isso, e como tu disseste, ele tinha 100 e tal minutos pelos séniores, e acho que pelas minhas contas é o jogador com menos minutos dos que a gente tem ali na folha. Né? E há aqui outro nome que eu gosto muito, e tu disseste, não. Acho que disseste que é o do Diogo Machado.
Luís Pedro tem menos minutos.
Ok, pronto. Diogo Machado foi contratado para a equipa sénior, já não era júnior, foi contratado, e creio que foi anunciado que iria vestir a camisola 9, e esse sim não teve qualquer minuto. E eu acho que, olhando para esse ponto de vista, de, tu disseste, olhando para um miúdo, apesar de eu gostar muito do Diogo Machado, acho difícil usar, acho difícil esse critério. Mas isto para dizer, não, pronto, não interessa, é um critério válido o que tu disseste. Agora, isto para dizer que o dossiê de, para este fim de semana, e olhando aqui para a formação, que é onde eu quero abordar, acho que foi um ato de gestão pobre. Porque, quer dizer, o Di, se sabia que não, queria, que não se queria que ele fosse a opção para os séniores, por essa razão contratual que já aqui referimos, acho, porque me parece, volto a dizer, que faz sentido, não se percebe porque é que não é a opção para os juniores nesta semana, e a equipa perde em casa com o Casa Pia, está muito difícil a vida e a Académica. É possível que para a semana, que próximo ano tenhamos uma Académica contra a SF, em júniores, porque a Académica pode muito bem descer divisão, e eu acho que isso era, apesar do objetivo ter sido cumprido nos séniores, descer divisão com os júniores acho que é terrível. E acho que, dado, a Académica esteve pertíssimo de subir, e esta de chegar à fase da prova de campeão, e se descer, acho que é um tema bastante grave e quente, e que não deve ser passado... Não deve ser ignorado, saca bem que eu te sei. Espero bem que não, espero bem que agora Tuço, Stitch e Di voltem aos Júniors e salvem a equipa ou que ajudem.
Bem, mas o Tuço é capaz de não voltar, porque o Tuço lesionou-se.
Lesionou-se, exatamente. Mas rapaz, espero que este dossiê ainda seja recuperado e pronto. É o tema que eu tenho aqui de avançar a nível da formação. Dizer depois, para acabar esta participação, os sub-17 folgaram e os sub-15 perderam com o Benfica 6-0. Portanto, foi mais uma vez a semana da nossa formação.
Uhum. Muito bem, acho que são bons pontos que trazes aí. Eu tenho aqui um tema, e hoje isto é assim: se é para levar a porrada dos adeptos, se calhar é esta semana. Porrada, digo metafórica, não quer que mesmo que ninguém me chegue a vias de facto, mas eu acho que para mim tem sido uma grande desilusão. Aliás, não digo desilusão, tem sido muito triste para mim ver ao longo de toda esta época, e particularmente nesta última fase, que tem sido bastante positiva para a Académica, enquanto clube, não só enquanto equipa no momento, mas enquanto clube, tem sido muito importante a Académica este ano conseguir manter-se, ter arranjado um treinador que está a ser acarinhado, está a ser apoiado por todos, está a ter bons resultados, nota-se um ambiente positivo em torno da Académica, finalmente, ao fim de muito tempo. E não posso deixar de constatar e de fazer notar, com muito desagrado, que continua a haver uma série de adeptos que quase que lamentam que isso esteja a acontecer. Há uma parte da comunidade de adeptos que consistentemente parece, que com alguns comentários, que está à espera que a coisa comece a voltar a dar outra vez para o torto, para ter argumentos e lançar então as pedras que tem sobre, não sei se sobre a direção, se sobre alguém em específico da direção, se sobre a equipa, não sei sobre quem, mas parece-me, e noto com muito desagrado, que há aqui uma série de pessoas que estão à espera de ter motivos ou do momento ideal para mandar vir mais com a Académica. Eu acho que isso é completamente negativo para o clube. Portanto, é algo que eu não podia deixar de dizer neste episódio, que é de análise da época. Uma época de histórica importância para a Académica, de histórica relevância pelo momento que atravessamos, pela questão da insolvência. E isto, atenção, sem tomar um partido, porque quem nos ouve desde o início da época sabe que tanto falamos bem quando é para falar bem, como falamos mal como é para falar mal, nem desde o início da época, desde que criámos este podcast, seja qual for o treinador, seja qual for o jogador, ou seja qual for o dirigente, quando é para falar bem, falamos bem, quando é para falar mal, falamos mal. Não nos conseguem comprar por aí. Portanto, só deixar esta nota de que é de lamentar a postura de alguns sócios, que parece que colocam alguns outros interesses acima dos da Académica, e não me parece que isso deveria ser assim. Não sei, António, Zé Pedro, se têm mais alguma nota a dar acerca disto, se não.
Eu tenho uma coisa a dizer que nem é a dizer, é perguntar ao Henrique se ele não está a esquecer de nada, de uma coisa que também findou esta semana.
Ah, pois é.
Certeza que estou, não é? Ah, já sei, sim, sei. Sei, e é com muito prazer que dou os parabéns ao Zé Pedro. Dou os parabéns ao Zé Pedro, que certamente se levantou da bancada para celebrar aquele gol do Moncarapachense.
Não, pá, olha, honestamente, eu, como bastava, como com qualquer resultado que não fosse a vitória, sim, com qualquer resultado que não fosse a vitória da Académica, me dava a camisola, o que eu fiz foi meter 22€ na vitória da Académica. Portanto, não estou propriamente tão feliz quanto devia estar.
Quer dizer, vais ganhar uma camisola e gastas quase o dinheiro que gastarias em dar-me a mim uma camisola. Portanto, exatamente, eu acho que mais valia, ao menos... Bem, enfim,
é o é um raciocínio. É para os ouvintes verem os colegas que eu tenho ao meu lado. Um que é forreta ao ponto de nem querer ganhar só para não perder. Outro que faz todas as ginásticas possíveis e inimagináveis para ganhar. Dentro da lei, tu espremes a lei, tu és daqueles gajos que há de ir à Constituição ver a linha do artigo que é para espremer, e okay, mesmo assim não consegue ganhar, que é uma tristeza. Eu gosto de levar estes jogos mais na desportiva, por isso apostei num 3-0. Olha, perdi paciência, eterno segundo, como sempre. Cá estamos
eterno para a próxima segundo, época. Neste caso ficaste em terceiro, porque tenho mais resultados exatos do que tu. Portanto, só para te dar aqui o prémio de latão de ouro, é teu esta.
É?
É.
Pronto, mas dê competitividade à Liga durante a época toda, essa é a minha função. Cumpria mais um ano.
Muito bem.
E já agora, quanto a esse assunto, dar os parabéns a Guilherme Marques, que venceu a Liga Geral, um ouvinte que ganhou a Liga Campos Coroa, no fundo, com 24 pontos. Em segundo lugar, do quarto hora académico, Miguel Almeida, com menos um. E depois o Nuno Nunes, também do quarto hora, completo ao pódio, com 21 pontos.
São muito bem, exatamente. Parabéns. Parabéns a todos eles. E também parabéns a ti, Zé Pedro, que ganhas então a camisola da Briosa do Conversas de Bancada desta época e desta Liga Campos Coroa, que muito gosto nos dá a fazer e que para o ano voltará, talvez noutros moldes, mas voltará seguramente e com toda a certeza. Assim como nós, ficamos muito contentes por confirmar mais uma época, não é? Rubricamos aqui, se calhar, anúncio oficial, mais uma época de Conversas de Bancada para o ano, e isso deixa-nos muito contentes, mais um aninho a acompanhar a Académica numa Liga 3. E último tema, juro, isto hoje já vai longo, mas Zé Pedro, confirma-nos lá então de uma vez por todas, e como é que vai ser a Liga 3 de 2023-2024,
só segundo fonte mais futebol, portanto cada fonte é uma fonte, mas segundo fonte mais futebol, ao que parece vai mesmo a Liga 3 dividir-se em duas séries, Norte e Sul, e depois sim a fase de subida vai ser mais ou menos semelhante, portanto, o número de equipas reduz-se, como se sabe, em vez das 24 equipas eram 20, subiram 4 de cada série, e depois as 8, em vez de serem duas séries, será aí sim uma série única, e a fase de manutenção vai ser algo próximo também ao que aconteceu este ano com bonificações, etc. E a fase de subida, aí sim será um campeonato único com 8 equipas. Portanto, essa parece-me que será, segundo mais futebol, volto a referir, parece-me que esse será o modelo da Liga 3 na próxima época.
Pois. É de facto muito estranho, porque até a fonte oficial do clube, da Académica, da direção, nos deu a indicação que seria uma liga conjunta, uma série única. Agora o Mais Futebol fala em ligas separadas, em séries separadas. Já nos tinham também dito outra fonte, um diretor... se calhar posso aqui avançar, não será nenhuma inconfidência. Na altura conversámos com o Fred, diretor desportivo do Oliver do Hospital, que nos também partilhou que seria... duas séries, enfim, não sei quem saberá mais ou melhor, talvez ninguém saiba, mas é um bocado com uma dúvida que encerramos esta época, não é? Para o ano logo veremos, certamente ali para alturas de pré-época teremos mais novidades. E essa também é a forma que eu gostava de fechar, olhando para a conclusão da Liga 3, e para os nossos companheiros da próxima época, se calhar destaque, Zé Pedro e António, para a manutenção do Varzim, não é? Que foi tremida até ao fim, mas conseguiram, não? e a manutenção do Sporting B e do Oliveira do Hospital em detrimento, talvez, de uma das grandes surpresas, do Vitória de Setúbal. A tal equipa que o Zé Pedro lançava como uma das favoritas nesta fase e mais perigosas, de facto estava a jogar bastante bem, mas algo se passou e o Vitória de Setúbal, aos 89 minutos em casa, com mais de 12 mil adeptos no Bonfim, sofreu um gol de André Salvador do Oliveira do Hospital que os atirou para o campeonato.
O tal herói da época, André Salvador.
O tal herói da época é mesmo Salvador do Oliveira. E muitos parabéns ao nosso amigo aqui, Fred Figueiredo, que aqui falou connosco esta época, ao seu Oliveira. E um abraço forte aos adeptos do Vitória de Setúbal. Certamente não será nada, nada fácil o seu caminho. E estamos com eles, pelo menos em pensamento. Força, e que voltem rapidamente. Sem mais demoras, obrigado, Zé Pedro e António, por mais uma época fantástica. Apenas dizer aos nossos ouvintes que estaremos ainda, não damos por concluída esta época de conversas de bancada, porque para a semana teremos connosco um convidado especial, a não ser que, tal como aconteceu no meio desta época, que haja aqui motivos superiores que cancelem essa entrevista, teremos então aqui o Mr. Miguel Valença para falar connosco. Se estão ainda a ouvir isto, deixem-nos uma mensagem com aquilo que gostavam que nós conversássemos com o Mister e assim tentaremos integrar uma conversa com ele. Muito obrigado e falamos então para a próxima semana. Até lá!